Continuando sobre o conceito de velas, nós estávamos falando a respeito de vela de Havdalah. E eu gostaria de explicar aqui um detalhe muito importante. Nós falamos ontem sobre até a diferença, se é uma brachá de proveito, se é uma brachá de louvor. É muito importante que a vela que é usada para a Havdalah, depois vamos ver um pouco mais de detalhe, mas a vela que é usada para a Havdalah precisa, ou vamos dizer, talvez não vela, vamos falar fogo. O fogo que é usado para a brachá, não precisa ser uma vela, o fogo que é usado para a brachá precisa ser um fogo que está ali para iluminação. Não um fogo que está ali para outra função. Então, se é um fogão, por exemplo, aceso, não vai servir para a brachá de Havdalah, porque ele estava lá para cozinhar. A não ser que eu acenda ele agora para fazer Havdalah. E eu quero que ilumine. Eu acendo para iluminar. Se eu acendo para iluminar, então serve. Também, não pode ser uma vela que está lá para alguma outra função que não iluminação. Por exemplo, uma vela de Yahrzeit. Uma vela de Yahrzeit não é uma vela que está lá para iluminar. É uma vela que é uma homenagem, é uma outra coisa. Temos que falar depois, se Deus quiser, sobre isso. Então, essa vela não serve para a brachá da Havdalah, porque ela não está lá, ela não foi acesa para a iluminação. Da mesma forma, se a pessoa recebe alguém importante na sua casa e acende vela assim, no centro da mesa, que é uma vela de importância, uma vela de honra, não serve para fazer a brachá da Havdalah, a brachá do fogo, porque ela não é uma vela para iluminação. Então isso é muito importante, que a vela precisa ser uma vela de iluminação. Agora, como nós estamos falando, não obrigatoriamente precisa ser uma vela. Pode ser qualquer fogo que esteja ali para iluminação. Por exemplo, se a pessoa não tem vela para acender, ele pode fazer a brachá também, por exemplo, sobre fósforos. Ele pode acender um fósforo e fazer a brachá do fogo sobre esse fósforo. Mas com a condição que você acenda esse fósforo para iluminação. Daqui a pouco nós vamos falar sobre a quantidade de iluminação. Mas precisa ser um fogo que eu estou acendendo para o propósito de iluminar. Também, a princípio, serve qualquer vela. Se você acende uma vela e faz a brachá de Borei Meorei Haes sobre ela, é suficiente. Uma vela que está para iluminar, mas uma vela. Mas, existe um costume, conforme o Shulchan Aruch diz, que é uma mitzvah mais embelezada, que se acenda uma vela que não tem um pavio único, e sim que se acenda algo que é chamado avuká. Avuká significa uma vela que é uma tocha, na verdade. Por que isso? Porque tem muita iluminação, muita luz. Quando você pega uma tocha, tem uma luz muito forte. Então, por isso, existe uma preferência que se use uma vela que é uma tocha. E por isso que, geralmente, velas de Havdalah têm mais do que um pavio. Pelo menos dois, a princípio. E, geralmente, tem até mais. Tem vela trançada de 4, vela trançada de 6, de 8, enfim. Isso faz uma tocha mesmo. Aquilo lá ilumina para valer o ambiente. Ou, vamos talvez definir melhor, isto iluminaria suficiente? Porque geralmente você tem luz elétrica acesa. Então, esta vela, naquele momento, talvez não está iluminando exatamente, mas ela ilumina. Quer dizer, se eu apagar as luzes, essa vela está iluminando muito bem o ambiente. Também se costuma usar vela feita de cera. Porque isso é cabalístico. Shavá, em hebraico, é acrônimo de uma série de conceitos cabalísticos e está ligado com conceitos cabalísticos. Então, por isso, se dá uma preferência à vela feita de cera de abelha. Mas serve, como nós falamos, qualquer outro tipo de vela também para esta obrigação desta brachá no Motzai Shabbat. É, aliás, um outro momento onde nós temos apenas uma vela, ou melhor, não é uma, são várias, mas é uma vela que não está junta, não está fazendo uma tocha, é quando Yom Tov cai no Motzai Shabbat. Quando temos Yom Tov no final do Shabbat, fazemos um Kiddush especial, que é o Kiddush junto com a Havdalah, que é chamado Yaknehaz, por conta do acrônimo dos itens que são feitos nesse Kiddush. Yayin, Yaknehaz, Yayin, vinho, depois Kuf, Kiddush, o Kiddush de Yom Tov, depois Nun, Ner, a brachá da vela, depois Hei, Havdalah, Hamavdim en Kodesh Lekodesh, e depois Zman, Shehechiyanu. Nesse Kiddush, então, tem a brachá também da vela, que afinal de contas é Motzai Shabbat, tem que fazer a brachá sobre a vela. Mas não acendemos, quando é Yom Tov com Shabbat, não acendemos uma vela de Havdalah, e sim fazemos a brachá da vela durante o Kiddush sobre a vela que está acesa, a vela de Yom Tov, que foi acesa, que ela é acesa para iluminação também. Já falamos sobre isso. Ela é acesa para iluminar. Tem que ter algum proveito dela, inclusive, no Shabbat. Então, esta vela serve para fazer a brachá. Opa, mas não temos tocha. Não estão várias velas juntas. Não tem nenhum problema. Dá para se fazer a brachá de Motzai Shabbat, mesmo sob uma vela única. Pavio único. Verdade que existe um costume muito interessante de se acender quando temos um caso como esse, que Yom Tov coincide com Motzai Shabbat. Existe um costume que acendem uma das velas, não todas, mas uma das velas de Yom Tov, quando a mulher vai acender as velas de Yom Tov, uma das velas é uma velinha trançada, ou uma velinha de dois pavios, quer dizer, uma velinha que tem mais do que um pavio, e dessa forma tem uma tochinha na hora de se fazer a brachá durante o Kiddush Havdalah. Mas, novamente, não há obrigação disso. Isto apenas é costume. Nós falamos antes que o fogo precisa estar lá para iluminar. O que significa iluminar? Quer dizer, quanta luz precisa ter? Quantos lumens, né? Quanta luz essa vela nos dá para que possa-se fazer a brachá de Borei Meorei Haesh? Nossos sábios dão duas medidas, que na realidade é a mesma coisa, mas duas formas de medir isto. Dizem nossos sábios, primeira coisa, que dê para discernir duas moedas diferentes a esta luz. Quer dizer, tem uma iluminação suficiente, que tendo duas moedas na minha frente, eu sei dizer qual moeda é o quê. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa é que dê para discernir e perceber onde estão as unhas da pessoa e onde está a carne da pessoa. Você pega os dedos e olha, a esta luz você consegue perceber onde está a unha e onde está o dedo. Onde que é o dedo, a carne do dedo, onde está a unha do dedo. Esta é a forma de se medir quantidade de luz. Quer dizer, geralmente uma vela. Uma vela que nós estamos habituados hoje em dia, vela de parafina, tem essa luz suficiente. Mas, para que sim faz diferença? Faz diferença a distância que eu estou da vela. Se a vela está acesa num lado da sala e eu estou do outro lado da sala, se apagar as luzes, é uma velinha simples, se apagar as luzes, eu do outro lado da sala não vou conseguir discernir entre duas moedas diferentes, não tem iluminação suficiente, não vou saber dizer onde está a carne e onde está a unha. Então não há iluminação onde eu estou, eu não posso fazer brachá sobre esta vela. Eu preciso me aproximar mais desta vela para poder fazer a brachá. E aí você vê mais uma vez a importância de se usar uma tocha. Porque aí, uma Avdalá, normalmente, se a pessoa está fazendo Avdalá sozinho, é mais fácil. Mas quando a pessoa está fazendo Avdalá, tem sempre mais pessoas junto com ele. Tem a família, pelo menos. No lugar público, na sinagoga, então tem muita gente. As pessoas, para poderem cumprir a obrigação desta brachá, precisam se aproximar da vela, ou estar já próximo da vela, o suficiente para poder usufruir desta luz, podendo discernir um desses dois itens que nós falamos, ou moeda ou a unha do dedo. Se as luzes do ambiente estão acesas, então fica um pouco mais difícil de saber. Por isso, se você está, vamos supor, a 4 metros da vela, provavelmente, estou supondo, tá? Mas imagino que a 4, 5 metros da vela, você não tem como usufruir dessa vela. Então você precisa se aproximar mais na hora da brachá. Ouviu a brachá? Chega mais perto. Da mesma forma que cada um pega o bestamim para cheirar. Mas o bestamim passeia, a vela não vai passear. Então tem que ir atrás da vela. Ou que passeie. Aliás, já vi vezes que em hotéis ou coisa parecida, quando se faz Havdalá e tem bastante pessoas num fim de semana, que se acende algumas velas de Havdalá, não tem nenhum problema. Tem várias velas, uma vela está do lado de quem está fazendo Havdalá, outra vela está mais para trás, outra vela está mais para lá, porque tem muita gente. As pessoas que estão mais distantes não vão cumprir a obrigação da Brachá se eles não conseguiriam discernir com a luz que chega a eles. Eles vão se aproximar, mas não tem como aproximar, está cheio de gente, não tem como chegar mais perto. Então tem que ter uma vela próxima de você. E esse é um detalhe que é muito importante as pessoas prestarem atenção. Quando se faz Havdalá e tem bastante gente, precisa se prestar atenção. Se essa vela não seria suficiente para as pessoas, pela distância que estão da vela, acenda mais velas. Nem que seja a vela única. Mas senão as pessoas não estão cumprindo a obrigação da brachá, da vela. Esse é um detalhe importante para se prestar atenção. Aí vocês vão perguntar, ah, por isso que se faz então com a mão perto da vela? De fato, sim e não. Tem conceitos cabalísticos, se Deus quiser nós vamos falar sobre isso amanhã.